temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
O recente episódio da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenil dos Santos Costa e divulgação de seu extrato em jornais de todo o país suscitou a questão sobre a importância do sigilo bancário. O sigilo está implícito nas relações entre bancos e clientes, mas pode ser quebrado judicialmente quando forem observados indícios de irregularidades na movimentação de alguma pessoa. Algumas correntes defendem mais flexibilidade na quebra do sigilo para garantir uma punição mais eficaz aos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por exemplo. Outros aplaudem a rigidez da legislação brasileira, garantindo o sigilo das informações bancárias do cidadão. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir o assunto. Vamos conversar com o jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie. Vamos receber também a procuradora da Fazenda Nacional, Maria José Oliveira Lima Roque. Com vocês, Palavra de Especialista.
O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber. É por debaixo dos panos, se eu ganho mais. É por debaixo dos panos, ou se vou perder.
Nós vamos começar o programa recebendo o Dr. Ives Gandra Martins, advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie. Bom dia, Dr. Ives Gandra.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Dr. Ives Gandra, hoje o nosso tema aqui no Palavra de Especialista é o sigilo bancário. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: qual é a importância do sigilo bancário?
Considero extremamente importante. Basta dizer que, a meu ver, é uma cláusula imodificável da Constituição. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, declara que o sigilo de dados é inviolável. E nós temos uma jurisprudência formada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo qual só deve se quebrar o sigilo bancário no momento em que um juiz, que portanto é neutro, examina se há indícios ou não de crime e, sentindo que há indícios ou não de crime, pode autorizar ou pode negar.
Então,
essa foi a jurisprudência conformada antes da Constituição de 88 e depois da Constituição de 88. E me parece, de rigor, a melhor interpretação. Eu e o professor Miguel Reale Pai, inclusive escrevemos um longo estudo que foi publicado na Universidade de Coimbra, na revista da Universidade de Coimbra, mostrando que essa é uma garantia não só brasileira como mundial, e que no Brasil e no mundo só quem pode autorizar a quebra do sigilo bancário é o Poder Judiciário, porque é um poder neutro, que não está a serviço nem de uma parte nem de outra.
Agora, essa quebra de sigilo é importante, né, de qualquer forma, para garantir a ordem, por exemplo, no caso de estar com indícios de irregularidade.
Exatamente. Pessoa. Por que que a jurisprudência do Brasil, e também grande parte da jurisprudência mundial, transfere ao Poder Judiciário? Porque, por exemplo, a Lei Complementar 105 autoriza o fisco a quebrar. Ela está sendo discutida numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e a qualquer momento o ministro Pertence deverá pôr em pauta para ser examinada duas entidades que entraram com ação direta, a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria, considerando que não pode a parte quebrar o sigilo sem autorização do Poder Judiciário. E a razão é exatamente essa. Vamos admitir que o fisco arbitrariamente, uma autoridade arbitrariamente, resolva quebrar sem nenhum indício de criminalidade de qualquer cidadão. Ora, se for ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário diz: não há indícios, não se quebra, protege o cidadão. Por isso é que está na Constituição. Mas vamos admitir que o agente fiscal diz: olha, eu tenho indício, ele tem verdadeiras fortunas exteriores, mora num palacete, a sua declaração de imposto de renda demonstra que tudo isso está fora, eu quero conhecer. Entra com um pedido, o Ministério Público me deu a advocacia, imediatamente o juiz quebra, porque há indícios de sonegação. Hoje a grande característica no mundo é de que tem que haver um poder neutro, de um lado de defesa do cidadão contra o arbítrio fiscal, e de outro lado, e o arbítrio fiscal de qualquer autoridade, e de outro lado, de defesa do Estado contra indícios claros de sonegação, ou de indícios claros de lavagem de dinheiro, ou o que for. Esta é a razão pela qual, nesta circunstância, só um poder tem o poder de quebrar. E a senhora vai dizer, mas a CPI muitas vezes pede a quebra. É que pela Constituição, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, os parlamentares que estão revestidos da forma de magistratura, quer dizer, passam a ser magistrados quando estão numa CPI, a CPI tem poder investigatório próprio do Poder Judiciário. E foi esta a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, antes da nova composição do Supremo, isto é, ainda nos governos anteriores ao Lula, entendiam que a CPI poderia quebrar o sigilo bancário, porque ela tem poderes próprios de investigação do Poder Judiciário. O parlamentar deixa de ser parlamentar e, nesse momento, ele se reveste das roupagens de um magistrado. Esta é a única exceção aberta no passado, porque nós tivemos uma certa reformulação da jurisprudência que mesmo negou diversas quebras de sigilo bancário nos recentes acontecimentos aí na Câmara a decisões das CPIs de quebra de sigilo bancário. Mas antes do governo Lula, nós tínhamos no Supremo que eles autorizavam que as CPIs podem quebrar, mas só as CPIs e mais ninguém.
Agora, doutor Ives Gandra, a rapidez nesse tema da quebra de sigilo, às vezes, é essencial para poder garantir que a pessoa não leve os bens para outro lugar, né? Como é que anda essa rapidez no judiciário hoje em dia nesse quesito da quebra de sigilo bancário?
Eu tenho a impressão que a rapidez, porque o que ocorre? Essa rapidez pode se obter de imediato. A senhora não tem visto como a pessoa que não quer que seu sigilo bancário seja quebrado, que ela entra em juízo e em 24 horas obtém um liminar, ou em medida cautelar, ou em mandado de segurança. O mesmo pode ocorrer quando a autoridade deseja também uma liminar para se assegurar da possibilidade de medida cautelar, da quebra do sigilo. Então, a mesma velocidade que os jornais têm visto em relação àqueles que não querem que a sua quebra de sigilo ocorra e o Supremo reage, ou um juiz de primeira instância, conforme um nível de competência para que aquele cidadão seja acionado, se for um ministro de Estado, um parlamentar, etc., terá que ser o Supremo, qualquer outra autoridade será sempre a primeira instância, ou qualquer cidadão seria a primeira instância. É evidente que esta rapidez também se aplica para se obter de imediato a quebra do sigilo. O que me parece essencial, isto é que é fundamental, isso é que foi a essência do trabalho meu e do Miguel Reale, do professor Miguel Reale, nesse estudo que levamos para Coimbra e que a Universidade de Coimbra publicou, é que tem que haver um poder neutro que sopese, que pondere. Se há indícios de lavagem de dinheiro, de sonegação, com que se justifica a quebra, ou de peculato, entende? Ou se não há indício nenhum, então o cidadão tem que ser protegido. Esse me parece o melhor sistema pelo qual o sigilo bancário é uma cláusula pétrea, mas ela não é uma cláusula absoluta, ela é relativa. Mas só um poder pode relativizar, e esse poder é o Poder Judiciário.
Agora, com relação a essa quebra recente do caseiro pela Caixa Econômica Federal, existe diferença entre você quebrar o sigilo e você divulgar os dados como aconteceu?
Veja, eu inclusive, tão logo no primeiro dia, eu dei para uma das rádios aqui em São Paulo, não me lembro qual foi, a seguinte entrevista. Se o presidente da Caixa Federal tivesse conhecimento dos dados do caseiro e recebesse até um relatório interna corporis, ele teria o direito. Porque se a Caixa Econômica é depositária das informações do caseiro, é evidente que ele, como presidente da Caixa, tem o direito de saber o que ocorre na Caixa. Se o ministro da Fazenda, que é quem nomeou, porque é um órgão da administração, recebesse, em decorrência, já seria contestável. O ministro da Fazenda, ele não pertence àquela entidade. Agora, Se de qualquer forma isso ficasse interna corpus, ninguém viesse a saber, o presidente da Caixa Econômica, como o supremo comandante da Caixa Econômica, ele estaria sem violar nada. Poderia se discutir ou não se, sendo ele um delegado do Ministro da Fazenda, o Ministro da Fazenda poderia também ter conhecimento sem divulgar para ninguém. Agora, no momento em que há a divulgação, é nesse momento que se caracterizou o crime. O simples fato de ter acesso internamente, por ser ele, o presidente da Caixa Econômica Federal, não haveria problema. Mas no momento em que se divulgam esses elementos, aí é que se caracterizou a quebra de sigilo bancário, com todas as consequências e possibilidade de ação de indenização por danos morais, inclusive de ação penal correspondente, etc., que evidentemente, se houver essas ações, caberá ao Poder Judiciário examinar se houve ou não houve. Eu estou falando pelo que os jornais apresentaram e, como advogado, eu tenho sempre o hábito de nunca falar no caso concreto quando eu não conheço por inteiro todas as peças dos autos. Então, em tese, pode haver essas ações e quem vai decidir se elas são procedentes ou não é o Poder Judiciário.
E também, em tese, doutor Ives Gandra, em que pode ser enquadrada essa divulgação dos dados bancários, por exemplo?
Em primeiro lugar, evidentemente, é uma garantia constitucional que foi violentada, entende? Essa garantia justifica uma indenização, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, no campo civil, uma indenização por danos patrimoniais e morais. Se ele teve danos patrimoniais, perdeu o emprego, ficou atingido, etc., ele pode, evidentemente. E danos morais, porque a primeira versão da tese teria sido de que ele teria recebido dinheiro de outra e não aquele drama familiar que terminou sendo revelado e que deveria manter em sigilo. Então, em tese, pode haver uma ação de natureza civil dessa natureza. Na parte criminal, eu não faço a parte criminal, mas é evidente que foi um direito constitucional que foi violentado, foi uma autoridade, e a autoridade que usou abuso de poder, ela pode ser levada a juízo. Agora, estou falando pelo que os jornais apresentaram. Se me dissesse, é o caso concreto? Eu disse, não sei, porque eu só sei por jornais e não conheço os fatos em profundidade. Mas, em tese, quando isso ocorre, pode ocorrer essas duas ações no campo penal e no campo civil.
Agora, doutor Ives Gandra, esse caso do Caseiro não é o primeiro e nem deve ser o último caso de quebra e divulgação de sigilo bancário ilegal, né, da forma como aconteceu.
Não,
né?
Inclusive, por exemplo, nós tivemos, por que que eu tenho contestado esse artigo, eu e o professor Miguel Reale, a Lei Complementar 105? A senhora se lembra como foi quebrado há uns anos atrás? De repente começaram as declarações, não só o sigilo bancário, as declarações de imposto de renda, em que a Receita Federal depositara, mais de 1 milhão de contribuintes tiveram as suas declarações vendidas, inclusive aqui em São Paulo, na ladeira General Carneiro, servindo inclusive de elementos para sequestradores, que passaram a conhecer patrimônio, declaração de imposto de renda, tem declaração de bens. Entende? Até hoje a Receita não conseguiu apurar como é que esta veiculação de declarações ocorreu, como é que isso pode ter saído da Secretaria de Receita Federal. Segundo lugar, os jornais noticiaram que 6 mil declarações foram quebradas de sigilo bancário de 6 mil contribuintes. Entende? A Receita Federal mandou fazer a investigação, parece que há alguns servidores estariam envolvidos, enfim, ainda está num processo de investigação. Essa é a razão pela qual nós temos defendido, com o senhor Miguel Real e eu, de que só o juiz pode determinar, porque só um juiz é poder neutro. Se houver indícios de sonegação, de lavagem, não há juiz no Brasil que não autorize a quebra. Agora, se não houver elemento nenhum, é evidente que o juiz não vai autorizar, que é uma garantia do cidadão. Eu tenho a impressão, esse tripé é importante. O Poder Judiciário garante o Estado contra o criminoso e garante o cidadão contra o arbítrio do Estado. Aí está a essência do sigilo que deve ser mantido e como é que a Constituição, pelo artigo 5º, inciso 2, garante com a inviabilidade o sigilo de dados.
Então, doutor Ives Gandra, quando nós lemos no jornal dados de declaração de imposto de renda de qualquer pessoa, aquilo lá não deveria estar ali. Aquilo lá
é uma... Se tivesse sido autorizado.
Uhum.
Se tivesse sido autorizado pelo Poder Judiciário, poderia. Porque muitas vezes, por exemplo, escuta telefone, etc., é autorizado pelo Poder Judiciário sem que o cidadão que está sendo investigado saiba. Agora, se não foi autorizado, evidentemente é crime.
Então tá bom.
Perfeito?
Então tá, doutor. Nós conversamos aqui com o doutor Ives Gandra Martins, que é advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie. Doutor Ives Gandra, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra de Especialista.
Para mim foi um privilégio poder falar na Rádio Câmara.
O privilégio é nosso e um bom dia para o senhor.
Igualmente, senhora.
O Palavra de Especialista vai a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Câmara FM, a Rádio da Cidadania, 96,9 MHz. De segunda a sexta, à 1:30 PM, Câmara em Foco. Um informativo completo com as principais notícias do dia na Câmara dos Deputados. Câmara em Foco. De segunda a sexta, à 1:30 PM, na Rádio Câmara.
Você podia me dar seu autógrafo?
Eu? Eu acho que você está me confundindo com alguém.
Não foi você que apresentou uma sugestão à Câmara dos Deputados?
Foi, mas foi só uma sugestão.
Ah, o que é isso? Deixa de ser modesto.
A Câmara espera que você colabore com o trabalho do Legislativo. Não seja tímido. Ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. O que você tem a dizer é muito importante para nós. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
Palavra de Especialista.
Nós vamos receber agora a doutora Maria José Oliveira Lima Roque, que é procuradora da Fazenda Nacional. Bom dia, doutora Maria José.
Bom dia.
Doutora Maria José, hoje a gente está tratando sobre sigilo bancário, né? E eu queria perguntar para a senhora, o sigilo bancário pode ser incluído no direito à intimidade da pessoa ou ele faz parte realmente das relações comerciais?
Eu escrevi um livro sobre isso, né? Sigilo bancário e direito à intimidade. E eu entendo que sigilo bancário não tem nada a ver com intimidade. E eu sou contestada pela maioria dos juristas e doutrinadores, né? Que sempre são tendenciosos a defender a parte dos bancos, né? Eu entendo que não, que a esfera da intimidade é uma coisa completamente diferente. Que a esfera da intimidade é alguma coisa que não diz respeito a ninguém, ela tá assim, na parte do sentimento, na parte das preferências, na parte da religião, e que quando você lida com os bancos, você está lidando com o dinheiro. Quando você lida com o dinheiro, aquilo ali pressupõe o quê? Que você exerceu uma atividade anterior para você poder ter aquele dinheiro e poder negociar com o banco. Então, nessa parte, isso não é intimidade. Isso aí é a parte comercial. É lógico que você tem que ter uma certa privacidade, né? Não vou dizer que você vai abrir para tudo, mas não é intimidade da pessoa. Não é intimidade porque dentro que você abre uma conta no banco, você está envolvendo você e o gerente do banco, que é uma pessoa que você nem conhece. Então, daí já deixou de ser intimidade. E quando você abre uma conta no banco, você tem que fazer um monte de cadastro, né? Você tem que revelar um monte de coisas da sua vida para o banco, para o gerente do banco. E aí, isso não é intimidade. Intimidade é uma coisa que só diz respeito à pessoa, que ela não quer ser revelada a ninguém. É assim que eu entendo intimidade. Existe uma definição de intimidade que foi dada na conferência que houve, muito antiga, que houve sobre intimidade, conferência nórdica, e que eles falam realmente sobre isso, que, e aliás, em diversos países, não se confunde sigilo bancário com direito à intimidade. Não se confunde de jeito nenhum. Aqui no Brasil a gente confunde.
Agora, com isso, a jurisprudência, a senhora falou que muitos juristas não concordam com a senhora, então a jurisprudência acaba pendendo para o lado da intimidade?
Sim, a doutrina dominante no Supremo Tribunal Federal é que eles elarguecem um pouco, né, o que diz a Constituição, que a Constituição não fala em sigilo bancário, fala em intimidade. Então, o que a doutrina faz? Ela insere o sigilo bancário nos direitos à intimidade. Não é uma coisa que seja direta da Constituição. É feita através da interpretação jurisprudencial.
E quais são as consequências práticas dessa doutrina do Supremo Tribunal Federal?
Não, essa doutrina do Supremo Tribunal Federal, quando ela diz que... Aí, o que que acontece? Aí o sigilo bancário vira uma cláusula pétrea, né? Ele só poderia ser quebrado por ordem do Poder Judiciário. Ele não poderia ser quebrado pelo fisco. E nós temos uma lei, a Lei Complementar 105, que ela diz textualmente que o fisco, a fiscalização, ele pode obter informações bancárias, né? E tem até uma ação direta de inconstitucionalidade sobre isso, isso não foi julgado até hoje. Então, quando ele diz que é direito à intimidade, aí se torna uma cláusula pétrea, do artigo 5º.
Então, quer dizer, hoje em dia a justiça só aceita que o sigilo seja quebrado pela justiça, não pelo fisco.
Bom, nem sempre, né? Porque na própria Lei Complementar 105, ela fala que a troca de sigilo entre instituições financeiras é possível. E a gente vê que a gente tem os cadastros hoje, que é o Serasa, que é o SPC, né? Que está sempre recebendo a troca de informações. O SPC, ele quebra o sigilo de qualquer um. O Serasa também, né? E sem decisão judicial nenhuma. Quer dizer, eu acho o seguinte, que o que existe aí, a gente vive num sistema quase esquizofrênico. Enquanto o Supremo Tribunal diz que o sigilo bancário é direito à intimidade, que seria cláusula pétrea, na prática, o que que acontece? Na prática, qualquer pessoa que der um cheque em qualquer loja, existe aquelas máquinas, não sei se você já observou, o cheque passa na máquina. Se aquele cheque for roubado, for falsificado, ou tiver algum problema na sua conta, na hora o caixa sabe. Existem também as empresas que protegem o crédito. O que que essas empresas fazem? Elas trocam informações com os bancos. Existem as empresas seguradoras de cheques. Toda empresa seguradora de cheque, para ela segurar o cheque, ela pega o cheque, coloca no cadastro dela e na mesma hora ela sabe se tem risco, se aquela pessoa passa o cheque sem fundo, se a conta dela é boa, se não é. Então, na verdade, nós não temos sigilo bancário. Isso não existe. Hoje, qualquer empresa de cartão de crédito sabe da vida da pessoa que tem aquela conta de cartão de crédito. E esses cadastros, eles são vendidos para outras empresas. Porque se não fosse assim, como seria possível esse assédio que toda pessoa recebe em casa? Está sempre telefonando, banco ligando, oferecendo conta, oferecendo vantagens. Isso tudo é porque ele conhece a tua conta. Ele sabe quanto que você gasta, quanto que você ganha, sabe o teu perfil. Então, na verdade, a gente discute tanto na teoria e na doutrina, mas a prática é outra, entendeu? A prática é completamente outra.
Agora, legalmente, assim, para quebrar o sigilo, por exemplo, tá com um indício de recebimento irregular, de lavagem de dinheiro, para quebrar o sigilo hoje, como é que se faz? É demorado? Como é que é na justiça esse
trâmite? Olha, geralmente é demorado, né? Porque apesar da justiça estar melhorando muito, mas ainda tudo é demorado. E nisso aí, acaba dando tempo para a pessoa que está sendo investigada desviar, tirar o dinheiro, mandar para outro lugar.
Como é que é nos outros países? A senhora acha que o Brasil é muito rígido com relação...
O Brasil é muito rígido.
É.
O Brasil é muito rígido. Nos Estados Unidos, qualquer transação acima de 10 mil reais é comunicado ao tesouro lá. Qualquer transação acima de 10 mil reais. Não existe como existe aqui. Não tem nem lei lá. Eles respeitam pelos costumes, mas não existe essa lei de sigilo lá. Também na Espanha, não há confusão entre o direito à reserva das suas transações bancárias e o direito à intimidade. A Espanha faz uma diferença bem grande disso aí.
Agora, geralmente, nessa quebra de sigilo, são pessoas que estão sendo investigadas por terem cometido tem um indício de algum ilícito, né? Agora, por exemplo, no caso do caseiro, que recentemente até fez com que o ministro da Fazenda caísse. Ele não estava sendo investigado por nada, foi uma informação passada só para tirar proveito daquele momento ali do caseiro estar recebendo um depósito grande. Quer dizer, a gente viu agora que nossa vida bancária está aberta, né?
Mas é o que eu falei com você, né?
Uhum.
Na prática, todo mundo sabe tudo que você tem, tanto que nos próprios bancos põe um monte de estagiário. Toda vez que eu chego lá, às vezes, fazer cadastro. Você faz cadastro com o estagiário. Não é nem bancário, quer dizer, não está nem sujeito ao sigilo. Na prática, isso ocorre, mas não é certo, né? A gente sabe que não é certo.
Isso tudo faz parte das questões de hoje em dia, comerciais, e não tem como, né, mudar.
Faz parte das relações comerciais. Uhum. Quer dizer, a troca, fornecimento de informações, constante de cadastro de cheque sem fundo, de devedores inadimplentes, isso tudo é possível que você, uma entidade informa a outra. Até porque a sociedade capitalista que vive do comércio, do consumismo, ela não sobrevive sem isso, né? Como é que você vai dar o crédito para alguém se você não tiver meios de ver como é que é a vida financeira daquela pessoa? Uhum. Né? Então, hoje em dia, na verdade, o sigilo não existe. Caixa de loja, quebra o teu sigilo. Se você der um cheque sem fundo, passar um cheque sem fundo hoje, amanhã você vai comprar. Na hora que você estiver comprando, aquilo ali vai aparecer.
A senhora tem alguma sugestão para modificação de legislação com relação a isso?
Olha, Brasil? Eu acho o seguinte, a minha opinião, eu acho que o banco não é esconderijo, né? O banco não é o lugar para ninguém se esconder. Quem está com problema de lavagem de dinheiro, ou quem ganha de fontes que não pode revelar, isso aí ele não pode procurar se esconder no banco, porque o sigilo bancário, ele foi preservado, né, para defender a intimidade da pessoa da bisbilhotice alheia. Mas não foi feito para possibilitar que a pessoa deixasse de pagar imposto de renda ou que tivesse dinheiro no banco e deixasse de pagar aos seus devedores, como acontece muito isso, né? A pessoa emprestou um dinheiro para outra ou comprou para outra pessoa. Ele não paga e ele fala que não tem dinheiro para pagar. Olha, a pessoa que está precisando receber aquele dinheiro, ela não pode ir no banco verificar se ele tem dinheiro ou não. Será que o sigilo bancário foi feito para isso? Vamos pensar bem, né? Não é para isso que ele foi feito. Não é para isso. É para proteger a pessoa da bisbilhotice alheia. Mas se eu devo a alguém, aquela pessoa, né, com o meu credor, ele tem direito de saber se eu posso pagar ou não. Uhum. Eu tenho dinheiro para pagar ou não, se eu estou falando a verdade ou não.
Então tá. Então a senhora acha então, que tem que deixar menos rígido esse processo no Brasil?
Eu acho. Principalmente com relação ao fisco, com relação ao Ministério Público. O Ministério Público que é o advogado da sociedade para poder processar, né, nas lavagens de dinheiro, em todos os atos ilícitos. Como é que o Ministério Público não vai poder investigar isso? Não existe isso, gente. O Brasil está colocando o sigilo bancário como um tabu e está sendo usado como um escudo contra tudo que é feito de errado, contra crime, contra tudo que é censurável. Não é isso. O sigilo bancário ele é feito para proteger o cidadão decente, o cidadão que ganha o seu salário pelas vias legais e que gasta pelas vias legais. Ele não pode ser posto para defender falcatrua. E o que a gente está vendo hoje, as pessoas que fazem falcatrua, elas sempre se valem disso. Elas estão sempre correndo para o judiciário, ah, não pode quebrar o sigilo, elas estão sempre fazendo isso. Ao passo que o cidadão decente, ele não tem nem como, porque ele sabe que o nome dele vai parar no SEASA, vai parar no SPC, vai parar em qualquer lugar. Basta que ele, às vezes, atrasou uma prestação, o nome dele já está no cadastro protetivo de crédito. Né? Então, o cidadão comum é tratado de um jeito, né? O cidadão que tem condições de contratar bons advogados e que tem um patrimônio muito alto é tratado de outro jeito. Uhum. Né? Então, não deveria ser assim, né?
É, nós conversamos aqui com a doutora Zé Oliveira Lima Roque, que é procuradora da Fazenda Nacional. Doutora Maria José, muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia.
Bom dia.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção Mônica Leon e a sonoplastia de Newton Gomes. Na semana que vem estamos de volta. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.